I remember vividly an experience I had.
Lembro-me vividamente de uma experiência que tive quando era um garotinho. Certo dia, enquanto eu brincava com meus amigos, quebrei por acidente a janela de uma loja perto de casa. Assim que o vidro se espatifou e o alarme disparou, um medo paralisante dominou minha mente e o coração. Percebi imediatamente que eu estava fadado a passar o resto da vida em uma prisão. Meus pais, por fim, persuadiram-me a sair do esconderijo debaixo da cama e ajudaram-me a me redimir com o dono da loja. Felizmente, minha sentença foi substituída. O medo que senti naquele dia foi esmagador e real. Sem dúvida, vocês já tiveram um sentimento de pavor ainda maior ao saberem de um problema pessoal de saúde, ao descobrirem que um membro da família está em dificuldade ou em perigo, ou ao observarem acontecimentos mundiais perturbadores. Em tais circunstâncias, a angustiante emoção do temor tem lugar face ao perigo iminente, à incerteza, à dor, ou como resultado de experiências inesperadas, às vezes súbitas, prováveis de produzir resultados negativos. Em nosso dia a dia, relatos intermináveis de crimes, de violência, fome, guerras, corrupção, terrorismo, valores decadentes, doenças e as forças destruidoras da natureza podem gerar medo e apreensão. Sem dúvida, vivemos na época prevista pelo Senhor, e naqueles dias toda a terra estará em comoção e o coração dos homens falhará. Meu propósito é descrever como o medo é dissipado pelo conhecimento correto do Senhor Jesus Cristo e pela fé depositada nele. Oro sinceramente para que o Espírito Santo abençoe cada um de nós ao considerarmos juntos esse importante tema. Quando ouviram a voz de Deus, depois de terem comido do fruto proibido, Adão e Eva esconderam-se no jardim do Éden. Deus chamou Adão e perguntou: onde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz e tive medo. Evidentemente, um dos primeiros efeitos da queda foi o medo que Adão e Eva sentiram. Essa poderosa emoção é um elemento importante de nossa existência mortal. Um exemplo tirado do Livro de Mórmon realça o poder para dissipar o medo e trazer a paz, mesmo quando enfrentamos grande adversidade. Na terra de Elam, o povo de Alma estava atemorizado devido ao exército lamanita que se aproximava. Alma, porém, adiantou-se e exortou-os a não temerem, mas a lembrarem-se do Senhor, seu Deus, e Ele libertá-los ia. Portanto, reprimiram os seus temores. Observem que Alma não reprimiu os temores do povo. Antes, a Alma aconselhou os crentes a lembrarem-se do Senhor e do livramento que apenas Ele poderia conceder. E a cuidadosa proteção proporcionada pelo conhecimento do Salvador permitiu que as pessoas reprimissem seus temores. O conhecimento correto do Senhor e a fé adequada nele capacitam-nos a reprimir nossos temores, porque Jesus Cristo é a única fonte de paz duradoura. Ele declarou: aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. O mestre também explicou: aquele que pratica as obras da retidão receberá sua recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. A confiança em Cristo e uma pronta esperança em seus méritos, sua misericórdia e sua graça levam à esperança por meio de sua expiação, na ressurreição e na vida eterna. Tais fé e confiança invocam para nossa vida a doce paz de consciência que todos almejamos. O poder da expiação torna possível o arrependimento e suprime o desespero causado pelo pecado. Também nos fortalece para que vejamos e façamos o bem, e nos tornemos bons de uma forma que jamais poderíamos reconhecer ou efetuar com nossa capacidade mortal limitada. Verdadeiramente, uma das grandes bênçãos do discipulado devoto é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz concedida por Cristo permite que vejamos a mortalidade por meio da preciosa perspectiva da eternidade e fornece uma firmeza espiritual que nos ajuda a manter-nos centrados em nosso destino celestial. Assim, podemos ser abençoados de modo a reprimir nossos temores, pois a doutrina de Cristo fornece propósito e direção em todos os aspectos de nossa vida. Suas ordenanças e convênios nos fortalecem e consolam tanto nos bons quanto nos maus momentos. E a autoridade do seu sacerdócio traz a garantia de que tudo o que mais importa pode perdurar, tanto nesta vida quanto na eternidade. Mas podemos reprimir os temores que tão fácil e frequentemente nos perturbam em nosso mundo contemporâneo? A resposta a essa pergunta é um inequívoco sim. Três princípios básicos são essenciais para que sejamos abençoados. Primeiro, confiar em Cristo. Segundo, edificar sobre o alicerce de Cristo. E terceiro, prosseguir com fé em Cristo. Primeiro, confiar em Cristo. O conselho dado por Alma a seu filho Lamã aplica-se precisamente a cada um de nós hoje. Não deveis confiar em Deus para que vivas. Devemos confiar no Salvador e manter-nos firmemente centrados nele em todos os momentos e em todos os lugares. Lembre-se de quando os apóstolos do Senhor encontravam-se em um barco agitado no meio do mar. Jesus foi até eles, caminhando sobre a água, mas como não o reconheceram, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, então, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Visualizo Pedro respondendo fervorosa e imediatamente ao convite do Salvador. Com os olhos fixos em Jesus, ele saiu do barco e, de modo milagroso, andou sobre a água. Foi apenas quando seu olhar foi desviado pelo vento e pelas ondas que ele temeu e começou a afundar. Podemos ser abençoados de modo a vencer nossos temores e fortalecer nossa fé ao seguirmos a instrução do Senhor. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Segundo, edificar sobre o alicerce de Cristo. Elamã admoestou seus filhos Nefe e Leí. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitares, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Irmãos e irmãs, ordenanças e os convênios são os tijolos que usamos para edificar nossa vida sobre o alicerce de Cristo e de sua expiação. Estamos firmemente ligados ao Salvador quando dignamente recebemos as ordenanças e fazemos convênios, quando nos lembramos fielmente desses compromissos sagrados e os honramos, e quando damos o melhor de nós para viver de acordo com as obrigações que aceitamos. Esse vínculo é a fonte de força e estabilidade espirituais em todas as etapas da vida. Podemos ser abençoados para reprimirmos nossos temores, estabelecendo firmemente nossos desejos e nossas ações sobre o firme alicerce do Salvador, por meio das ordenanças e dos convênios que fizemos. Terceiro, prosseguir com fé em Cristo. Nefe declarou, deveis, portanto, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus, e a todos os homens. Portanto, se prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverares até o fim, eis que tereis, diz o Pai, tereis a vida eterna. A perseverança disciplinada descrita nesse versículo é o resultado de visão e entendimento espirituais e da persistência, da paciência e da graça de Deus. Exercer fé em Jesus Cristo e, por meio dele, mansamente sujeitar-se à sua vontade e ao seu tempo em nossa vida e reconhecer humildemente sua mão em todas as coisas, concede as promessas pacificadoras do reino de Deus, que trazem alegria e vida eterna. Ainda que encontremos dificuldades e enfrentemos as incertezas do futuro, podemos alegremente perseverar e viver uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Podemos ser abençoados de modo a reprimir nossos temores, recebendo o fortalecimento que advém de se aprender e viver os princípios do Evangelho e resolutamente prosseguir na vereda dos convênios. Diferente dos demais temores, mas a eles relacionado, com frequência vivenciamos o que as Escrituras descrevem como temor ou temor do Senhor. Ao contrário do temor do mundo, que cria alarme e ansiedade, o temor do Senhor é uma fonte de paz, certeza e confiança. Mas como pode algo associado ao medo ser edificante ou espiritualmente útil? O temor justo que estou procurando descrever abrange um sentimento profundo de reverência, respeito e veneração pelo Senhor Jesus Cristo, a obediência a seus mandamentos e a expectativa do juízo final e da justiça nas mãos dele. Assim, o temor do Senhor advém da compreensão correta da natureza e missão divinas do Senhor Jesus Cristo, do desejo de submeter nossa vontade à dele e da compreensão de que todo homem e toda mulher prestarão contas de seus pecados no dia do julgamento. Conforme certificam as Escrituras, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, a instrução da sabedoria, uma firme confiança e uma fonte de vida. Notem que o temor do Senhor está inseparavelmente ligado ao entendimento do juízo final e de nossa responsabilidade individual por nossos desejos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. O temor do Senhor não é sentir uma apreensão relutante quanto estar na presença dele para ser julgado. Não creio de forma alguma que teremos medo dele. Não obstante, esse temor é a ideia de que estaremos em sua presença, de que encararemos as coisas a nosso respeito como realmente são, e teremos um conhecimento perfeito de todas as nossas racionalizações, as falsidades e os enganos pessoais. No final, não haverá desculpas para nós. Todos que viveram ou viverão nesta terra serão levados diante do tribunal de Deus a fim de serem julgados por Ele de acordo com as suas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. Se nossos desejos tiverem sido justos e nossas obras boas, o tribunal do julgamento será agradável. E, no último dia, seremos recompensados com retidão. Por outro lado, se nossos desejos tiverem sido maus e nossas obras pecaminosas, o tribunal do julgamento será um motivo de grande temor. Não atreveremos a olhar para o nosso Deus e dar-nos-íamos por felizes se pudéssemos ordenar as pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. E no último dia, teremos a recompensa do mal. Conforme resumido em Eclesiastes, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Queridos irmãos e irmãos, o temor do Senhor afasta o temor mortal e até mesmo subjuga a preocupação assustadora de que jamais seremos espiritualmente bons o suficiente e que jamais estaremos à altura das exigências e expectativas do Senhor. Na verdade, não podemos ser bons o bastante nem estar à altura se confiarmos apenas em nossa capacidade e em nossas realizações. Nossas obras e nossos desejos, por si só, não nos salvam. Depois de tudo que pudemos fazer, somos completados somente por intermédio da misericórdia e da graça disponíveis por meio do sacrifício expiatório e eterno do Salvador. Certamente cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O temor do Senhor significa amá-lo e confiar nele. Quando tememos a Deus mais completamente, nós o amamos mais perfeitamente. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Prometo que a luz resplandecente do temor do Senhor dissipará as trevas dos temores mortais. Ao confiarmos no Salvador, edificarmos nele como nosso alicerce e prosseguirmos em seu caminho de convênios com o compromisso sagrado. Amo e reverencio o Senhor. Seu poder e sua paz são reais. Ele é nosso Redentor e sou uma testemunha de que Ele vive. E por causa dEle, nosso coração não precisa se turbar nem se atemorizar. E seremos abençoados para reprimir nossos temores. Presto testemunho disso no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém.